Bom, irmãos, quando eu fui convidado para trazer uma palavra aos jovens, a primeira coisa que a gente pensa, né, é, diante do Senhor, aquilo que vai ser de proveito para os jovens na caminhada, e às vezes a gente pensa, né, se fosse eu sentado nessa cadeira, e ouvindo, né? Talvez nos meus 19, nos meus 20 anos, ou até mais novo do que isso, algumas coisas que certamente ajudariam nessa caminhada, né? Talvez quando a gente tem uma luz, quando está um pouco mais velho, né? A gente pensa como que seria ter essa luz, né? Mais novo. É lógico que o Senhor tem um tempo para cada um, né? Mas aos jovens, aproveitem essas oportunidades, né? Vocês têm um grande privilégio de poderem, muito novos, né, já terem uma vida de caminhada com o Senhor. E certamente, fazendo isso, serão guardados de muitas coisas, né? Uma vez eu escutei alguém dizendo que a gente não sente falta daquilo que a gente não conhece. Então, tem um grande privilégio de poderem ser guardados pelo Senhor, né? Eu estava pensando um versículo lá em Provérbios, no capítulo 4, o versículo 23. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Bom, o coração nos fala de sentimentos, né? Então é importante nós guardarmos o nosso coração. E uma pergunta às vezes que os jovens fazem, né, ou várias situações da nossa vida, para quem que nós vamos entregar o nosso coração? E às vezes nós colocamos sentimentos naquilo que o Senhor não nos prometeu, às vezes gera muita dor, né? Pode gerar muitas frustrações. Mas, às vezes, nós temos instruções na palavra, algumas coisas para nos guiar, que nos norteiam, né, aonde nós colocarmos o nosso coração. Eu queria ler também 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Normalmente, quando nós perguntamos, né, a gente sempre responde corpo, alma e espírito, mas nós vemos aqui que é falado espírito, alma e corpo. O espírito nos fala da nossa parte inteligente, né? E a alma nos fala dos nossos sentimentos. E aqui ele coloca o espírito primeiro, né? Porque o nosso entendimento, ele vem primeiro. Porque se nós formos levados por nossos sentimentos, às vezes nós vamos ser enganados, né? Outro versículo também, lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 16, o próprio Espírito, o Espírito aqui com E maiúsculo, testifica com o nosso Espírito, E minúsculo, que somos filhos de Deus. Então, nós, a palavra de Deus nos comunica com a nossa parte inteligente, né? E nós podemos estar descansados na nossa salvação eterna por conta daquilo que a palavra nos diz, de toda a aceitação que nós temos em Cristo diante de Deus. Por como que Deus está satisfeito com Cristo, né? Foi muito falado aqui também. E ele, em Cristo, Deus está satisfeito conosco também. Às vezes nós não nos sentimos salvos, né? Mas a gente descansa naquilo que a palavra nos diz. Isso não quer dizer que nós não vamos ter sentimentos, né? Mas esses sentimentos, eles vão ser ordenados por aquilo que a palavra nos instrui, né? E aí, pensando um pouquinho nisso, talvez aos jovens, né, com relação a relacionamento, algumas coisas nós vamos vendo na palavra para nos nortear com relação a com quem nós daríamos esse passo, né? E a primeira coisa que a palavra nos instrui, né? Vamos ler lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas. Então, se nós estamos procurando um relacionamento que seja no Senhor, né? A palavra nos diz aqui para não nos prendermos a um jugo desigual com os infiéis. Então, talvez dar um passo nesse sentido, né? Talvez colocar o coração, abrir o seu coração, criar um vínculo emocional com alguém que não conhece o Senhor, né? Eu creio que seria uma desobediência à palavra. E aí não seria prudente, não estaria guardando o seu coração, né? É lógico que já ouvi uma irmã uma vez falando, né? Não, mas uma vez aconteceu com o irmão e deu certo. Lógico que eu não quero limitar o que Deus pode fazer, né? O Senhor pode tudo. Mas agora, colocar a nossa vida pautada em experiências do que aconteceu com o outro, né? E não no que a palavra de Deus nos instrui, é um caminho perigoso a se seguir. E pensando no coração, os danos que é você estar emocionalmente envolvido, colocando o seu coração em algo que às vezes não é do Senhor para você, às vezes traz muitos danos. Então é uma maneira também de a gente saber, né, onde entregar o nosso coração. E outro ponto, né, se nós estamos falando de relacionamento, de família, nós vamos querer ter um lar estruturado, um lar em ordem. E outra pergunta é, onde nós vamos nos reunir? Então, se você entende que tem um lugar, né, que o Senhor colocou o seu nome, um lugar de adoração, né, certamente é ali também que você vai querer que os seus filhos, né, cresçam. Seus filhos saibam onde ir no domingo, né? Então, também procurar outros locais, saibam que vão ter esse exercício, né? Às vezes alguém de outro lugar, de outra denominação, os filhos vão crescer e aí? Para onde que vai, né? Então, se você ainda é jovem, né? E está solteiro e está realmente orando essas coisas diante do Senhor, são pontos a se considerar. Vamos agora para Provérbios, capítulo 11. Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Outra coisa que nós podemos fazer, né, que nos ajuda, e é de ajuda para os jovens, foi de muita ajuda para mim também, é pedir conselhos, né? E principalmente aos mais velhos. E é muito bom também, jovens, quando vocês têm oportunidade, às vezes os jovens querem muito andar com outros jovens, isso é muito bom, mas é muito bom quando a gente tem oportunidade de passar mais tempo com os mais velhos. Nós aprendemos muito com isso, e que os mais velhos também tenham paciência, né, e esse desejo também de estar mais tempo com os jovens. É algo muito bom. E também, né, alertar que os mais velhos, eu não sei, eu ainda estou, dependendo, eu sou jovem, dependendo, eu já estou velho, né? Mas uma coisa que a gente tem que atentar também é não sermos aqueles santos casamenteiros na Assembleia, né? A gente pode sim estar orando, né, tá dando um empurrãozinho, mas tomando muito cuidado também, porque às vezes nós podemos estar influenciando um jovem a colocar o coração em algo que não é o Senhor que está direcionando. Isso pode trazer muitos danos, né? Então, a gente ter esse cuidado. E aí, outro ponto também em Provérbios, lá no capítulo 27, no versículo 5 e 6. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Então fala que leais são as feridas feitas pelo amigo. Então a gente viu com multidão de conselhos em sabedoria, mas também né, as leais são as feridas feitas pelo amigo. Então é interessante se nós estamos realmente ponderando algo diante do Senhor, querendo entender aquilo que é a vontade do Senhor para as nossas vidas, nós procurarmos também irmãos que sejam, que tenham um andar piedoso e que vão ser francos conosco também, para nos levar, né, levar os nossos olhos, nosso direcionamento, aquilo que é a vontade do Senhor. Porque muitas vezes nós somos tendenciosos a querer ouvir alguém que a gente sabe que vai falar o que a gente quer ouvir. Mas que a gente possa ter esse discernimento diante do Senhor de ouvir aquele que vai realmente ser franco, né, e nos falar a verdade e nos levar os olhos para o Senhor. Outro ponto também, irmãos, que eu creio que os jovens também têm que aprender, né, nós temos que aprender também muito, é esperar o tempo do Senhor para as coisas. E saber que o Senhor não nos quer ver sofrendo, né? Ele não está nos privando de nada, mas ele tem um tempo, né? Existe uma espera. E essa espera, o Senhor tem algo que ele quer trabalhar em nós, que ele quer nos aperfeiçoar, como também foi falado. E aí, primeiramente, um ponto para ser falado para os irmãos jovens, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 10. Porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que, se alguém não quiser trabalhar, não coma também, porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão. Então, se você vê, né, que realmente não é do Senhor você estar sozinho, né? Até porque existe um outro versículo que diz, né, se o irmão vive abrasado, por exemplo, né, é um sinal de que ele não foi chamado para estar sozinho, né? Mas saber que também essa decisão, essa escolha, ela não pode ser leviana, né? Mas então, se você já viu que realmente é do Senhor para você casar, jovens, com relação à família, você vai ser responsável por sustentar esse lar. Então já é importante, desde novo, né, você saber que você vai precisar trabalhar. Já olhar essa questão do emprego, né, e saber se estabilizar no emprego também, né. A gente tem visto alguns jovens que, às vezes, por algumas questões, alguns exercícios que passam, logo, logo já saem do emprego, já procuram uma outra área. E se nós estamos falando de sustentar um lar, né, nem sempre nós vamos trabalhar em algo que é o que a gente quer, né, ou que a gente nem sempre vão ter essa oportunidade de trabalhar naquilo que nós gostaríamos. Mas uma das coisas que a gente vai aprender, e vamos aprendendo já antes de casar, né, a não sermos egoístas. Porque, às vezes, a família vai estar dependendo disso. Então, é realmente saber se firmar no emprego e saber que as dificuldades, o Senhor vai ajudar também. Muitas situações difíceis que nós passamos no trabalho, o Senhor tem algo para nos ensinar, né, para nos tornar mais semelhantes a Cristo e aprendermos mais de Cristo nas situações que passamos. E também lá em Efésios 4, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Uma vez eu ouvi um jovem, quando saiu do trabalho, falou: ah, não, mas eu não tenho família mesmo, né? Então ele fica mais tranquilo. É interessante que quando nós conhecemos a graça, o amor do Senhor, né? Esse amor do Senhor e essa graça, ele nos move de uma maneira, né? Por isso que eu falo também aos jovens, nós aprendemos a não sermos egoístas, que uma das razões de nós também trabalharmos, né, é nós termos o que ajudar os outros, né? E mesmo que se a gente não tenha uma família para sustentar, é importante nós já estarmos pensando nessa renda, né, para nos sustentar e também ter algo para que a gente possa ajudar. A graça faz isso, né? E agora, com relação às irmãs, queria ler Tito, capítulo 2, versículos 3 a 5. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Uma coisa interessante, né, que aqui fala as mulheres mais velhas, ensinem as mais novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Tem algo muito precioso, né, que foi dado às mulheres, né, com relação a esse cuidado doméstico. E é algo muito precioso aos olhos do Senhor. E aos jovens também, né, aos homens, que possam também, com o tempo diante do Senhor, aprender a valorizar esse trabalho que as mulheres fazem no lar, né? Ao cuidado dos maridos, ao cuidado dos filhos. E eu creio que a falta dessa valorização com que tem feito esse movimento grande que tem hoje, né, das mulheres, às vezes não sentindo gozo, alegria, contentamento com as questões do lar. É lógico que eu não vou colocar aqui nenhuma regra, né, falar que as mulheres não devem trabalhar de modo nenhum, mas só encorajar também as irmãs que têm esse privilégio, né, e saber que é algo muito valoroso aos olhos do Senhor, o cuidado com o marido, com a casa, com os filhos. E é algo que pode ser aprendido com as mulheres mais velhas. Infelizmente, esse contexto hoje tem mudado. Eu lembro que minha vida inteira, quando me perguntava, eu falava... Quando perguntavam da minha mãe, eu falava, não, ela é dona de casa. E isso nunca foi um problema. Foi algo que eu sou grato ao Senhor por isso. Mas hoje, por exemplo, no trabalho, quando eu falo, não, minha esposa, ela é dona de casa. Alguns falam, mas ela não faz nada? Como se o serviço de casa não fosse muito serviço. Então, para aqueles que já tiveram a oportunidade de morar sozinho um tempo, como o Senhor me deu, a gente aprende a valorizar mais esse trabalho das irmãs. Porque o serviço de casa é um serviço que nunca acaba. É sempre aquela rotina. E que as irmãs possam se encorajar, sabe, de saber que o Senhor está vendo isso e que os irmãos também possam saber valorizar mais isso. É algo muito interessante. E teve uma vez uma irmã também que ela falou... A mãe dela chegou para mim, as duas juntas, né, a mãe dela falou, infelizmente, eu não estou tendo condições de pagar um curso, de fazer isso para minha filha. E eu lembro que eu falei para ela, não, mas tem outras coisas que você pode ensinar para ela. E passou muito tempo depois, as duas vieram próximo de mim e falou, a mais nova, né, mais jovem, falou, Diego, minha mãe me ensinou a fazer arroz, eu consegui fazer o arroz, e toda feliz, né? Eu falei, isso. É algo que às vezes para o mundo, para o contexto, parece tão pequeno, mas é de muito valor. É algo que você pode aprender e as mais velhas podem ensinar também esse cuidado. Outro ponto, Mateus 7, 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Como eu havia dito, né? Às vezes, essa espera, esse tempo, pode nos deixar um pouco impacientes. E o inimigo sempre tem essa estratégia, né, de nos querer fazer duvidar da bondade de Deus e achar que Deus está nos privando de algo. E muitas vezes ele vai oferecer esse caminho que é largo, né? Às vezes, se você optar de não esperar para o Senhor, você vai olhar para esse mundo e ver muitas opções e talvez uma maneira de você fazer aquilo que você quer fazer, né? E não esperar o tempo de Deus. Mas só queria dizer aos jovens que vale a pena esperar o tempo do Senhor. E é muito melhor andar por esse caminho estreito, como diz um irmão, né? É melhor andar por um caminho difícil, com uma boa companhia, né? Do que um caminho fácil, mas com más companhias. Então, esse caminho, às vezes, que parece difícil, estreito, mas é um caminho que o Senhor está caminhando com você neste caminho. E isso serve de consolo para nós. Outro ponto também é Lucas 9, 24. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Ainda pensando um pouco nessa questão do caminho largo, né, e nós caminhamos um caminho mais estreito, mas aqui fala qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, salva lá. Às vezes, nesses momentos de inquietação, na espera, muitas vezes nós estamos ocupados com aquilo que nós achamos que nós estamos perdendo, ao invés de desfrutarmos daquilo que nós estamos ganhando. E o que nós estamos ganhando, irmãos, por isso que fala aqui, por amor de mim. Quanto mais nós olhamos para o Senhor e desfrutamos do amor do Senhor, nós vamos estar desfrutando o que nós estamos ganhando, né, nesse caminho com Ele, que é a comunhão e o gozo do coração e do amor dEle, né, que é algo que, se nós formos para o nosso próprio caminho, nós perdemos. Agora, outro versículo, Romanos capítulo 12, versículo 2. E não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não sejam conformados com o mundo, né? Eu falei um pouquinho sobre a questão das companhias, né? Mas muitas vezes, falando aos jovens, né, a gente tem essa preocupação de sermos aceitos. E essas companhias, as pessoas com quem nós vamos optar de estarmos juntos, elas vão nos influenciar muito a maneira como nós vamos enxergar as coisas. Então, se você procurar umas companhias que, às vezes, que não são os irmãos, por exemplo, né, a gente fica muito tempo com outras pessoas, às vezes nós somos motivo de chacota ou alguns tipos de comportamentos que a gente tem que vão ser alvos, né, de queixas, e muitas vezes os jovens, para não serem ridicularizados, né, acabam aceitando, se moldando a alguns tipos de comportamento e depois, por essa influência, se arrependem depois. Mas, por outro lado, quando nós estamos com boas companhias, né, com outros irmãos em Cristo, os jovens, né? E por isso é interessante também esse vínculo dos jovens. Nós vamos estar de companhia de irmãos que entendem o nosso caminhar, entendem a nossa maneira de enxergar as coisas e certamente vão nos encorajar no nosso caminhar e nessa espera no Senhor. Tem um irmão que falou, eu guardei para mim, né, que às vezes quando a gente fica muito impaciente, e às vezes vêm oportunidades, algumas coisas, sempre acontece conosco, né, quando a gente era criança e a gente queria comer de noite, já ia fazer algum lanche, e a mãe falava, não, não come, isso vai te atrapalhar no jantar. E a gente não comia e esperava o jantar. Então, uma maneira que nos consola, né, quando a gente está com muita tristeza ou falta de paciência, é saber que o melhor está por vir, né? Então, vale a pena esperar. E quando a gente sabe esperar o tempo do Senhor e olha para trás, a gente é muito grato ao Senhor por todo o cuidado no caminho. E agora um outro versículo, 1 Coríntios 7. Versículo 27. Estás ligado à mulher, não busques separar-te. Estás livre de mulher, não busques mulher. Irmãos, outro ponto é sobre contentamento, né? O lugar onde, a condição que o Senhor nos colocou e que o Senhor nos permite estar, certamente ele tem algo para nós nessa condição em que nós estamos. Então tem algo para nós nos ocuparmos com o Senhor naquela condição que ele nos colocou. Às vezes o que muitas vezes nos tira o nosso contentamento, a gente está sempre olhando para o vizinho, né? Então pensando como que seria uma vida de casado, às vezes o casado pensando como que seria uma vida sozinho, mas a situação que o Senhor te colocou, ele tem algo para você nela. Então, se você ainda é solteiro, se você ainda está nessa espera, nessa caminhada, o Senhor tem algo para você se ocupar nesse tempo. E agora, Romanos capítulo 12, no versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança. Falando ainda um pouco dessa questão do contentamento, né? O que nessa espera a gente aprende também é que nada deve tomar um lugar no nosso coração que é do Senhor, né? Aqui fala, alegrai-vos na esperança. Algo que deve realmente preencher os nossos corações é saber que, antes de tudo, nós estamos aguardando o Senhor vir nos chamar. E aí, só lá em Gênesis 29, versículo 32. E concebeu Lia e deu à luz um filho e chamou seu nome Rubem, pois disse, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, deu-me também este. E chamou o seu nome Simeão. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, agora esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, esta vez louvarei o Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá. E cessou de dar à luz. A gente vê como que Lia, né, ela estava preocupada com a afeição de seu marido, e ela pensava assim, não, na hora que eu der um filho para ele, eu vou ter a afeição dele. E depois no outro filho, a mesma coisa. E outro filho, a mesma coisa. E aí quando chegou Judá, ela disse, agora, no 35, e concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, esta vez louvarei o Senhor, por isso chamarei o seu nome Judá, e cessou de dar à luz. A nossa vida, a nossa caminhada nesse tempo deve ser um caminhar de alegria, né? Então, se muitas vezes nós estamos muito tempo preocupados com isso, e nós não desfrutamos daquilo que o Senhor tem para nós, a gente vai tendo uma caminhada infeliz, e não é o que o Senhor quer, né? Porque se a gente coloca algo que a gente diz assim, só no dia que eu tiver isso ou aquilo, eu vou ser feliz. No dia que isso acontecer, eu vou ser feliz. Mas nós já podemos ter uma caminhada feliz, né, de espera, sabendo que nós temos o Senhor. E aí só mais dois versículos, irmão, aí eu fecho. Provérbios 18, 24. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. O Senhor nos coloca numa intimidade com Ele de amigos e saber que durante toda essa caminhada, ninguém entende e se preocupa mais conosco do que o próprio Senhor. Então é interessante que nós falemos para Ele tudo o que nós estamos sentindo e tudo o que se passa em nossas vidas. E saber que o Senhor, Ele tem prazer e um coração e um ouvido disposto a nos ouvir. Então, muitas vezes, eu tenho um amigo, né? Ele, durante o meu tempo, até eu ficar noivo, ele foi muito usado pelo Senhor, me ajudou muito. E foi me dando muitos conselhos na minha caminhada, o namoro, o noivado. E quando eu dei o passo de pedir ela em casamento, eu não falei para ele, para esse amigo meu, eu não falei. E depois ele ficou sabendo por outros que eu tinha pedido a minha esposa em casamento. E ele ficou profundamente chateado. Eu não entendi por quê. Ele falou, irmão, por quê? Não, porque eu te considero meu amigo. E eu fui saber por outras pessoas. Olha só, ele queria saber da minha vida. Então, irmãos, esse é o nosso relacionamento com o Senhor. Ele quer saber das nossas vidas. E muitas vezes nós estamos falando para tanta gente, mas nós não tiramos um tempinho para falar com Ele. E saber que Ele tem o prazer em nos ouvir. E aí só mais um versículo, aí eu termino. Salmo 37, versículo 4. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Às vezes a gente só pensa nessa segunda parte do versículo, né? E te concederá os desejos do teu coração. Mas essa primeira parte é muito importante. Deleita-te também no Senhor. Então o Senhor está atento ao que cada um passa. E Ele não está alheio às aflições, o que cada um tem no coração. Mas Ele tem muito gozo que nós nos deleitemos nele. E que a nossa maior esperança e gozo no coração seja a nossa comunhão e estar com Ele. E saiba, irmãos, que o Senhor nunca vai colocar algo nas nossas vidas que vai nos afastar dos caminhos dEle. Então nós temos que aceitar, entender os propósitos do Senhor e saber que aquilo que Ele tem para nós vai ser para nos ajudar e nos estimular a cada vez mais crescermos na graça e no conhecimento da pessoa dEle. Vamos agradecer?